Quase 3 milhões de jovens abandonam a escola no Brasil.
Já está aqui, ó.
Vocês imaginem, são 3 milhões de jovens à deriva de uma vida promissora, de uma vida mais digna, até de constituir uma família. Um aluno a menos na escola pode representar um aluno a mais como aprendiz das ruas, e nós sabemos aonde vai dar. Essa evasão tem um custo social e privado de 49 bilhões ao ano. Porque a gente fala, essa meninada está na rua, ele não estuda, as escolas estão perdendo esses alunos adolescentes. Fica no ar. Mas quando você percebe o que custa isso para o Brasil, e o que custa isso em vidas futuras, vidas que poderiam ser produtivas, poderiam, diria, até mais felizes e tranquilas, e que não são, né? Nós gastamos 50 bilhões em educação por ano e temos uma evasão desse porte, né? Então, é um desperdício de recursos humanos, financeiros. Bom, mas como eu estava lendo uma matéria que saiu no jornal Valor Econômico e que é bem interessante sobre isso, porque fala exatamente dessa perda para a nação quando você tem jovens que não vão à escola ou saem da escola. É uma obviedade, né? Manter fora da escola é um ônus gigantesco, mas é necessário escutar novamente que sai mais caro para o Brasil manter os nossos jovens fora da sala de aula do que educar. É isso que as pessoas não se dão conta, né? Sai mais custoso, gente, é infinitamente mais doloroso em todos os termos, ele está fora do que ele está dentro, né? Porque essa reportagem mostra exatamente isso. É uma pesquisa, Políticas Públicas para Redução do Abandono e Evasão Escolar de Jovens. Ela foi elaborada pelo Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia, que é o INSPER. Bom, quais são os dados ali? São estarrecedores. Do total de 10 milhões e 300 mil jovens entre 15 e 17 anos, quer dizer, meninada da população brasileira, 10 milhões, hein? Somente 8 milhões e 800 mil registraram-se em alguma escola no início do ano letivo. Quer dizer, nós estamos perdendo muito, muita garotada. Contudo, dessa população estudantil, 700 mil ainda abandonam. Quer dizer, já é pouco que se inscreve, tem um número grande que abandona antes do final do ano. E 1 milhão e 200 mil é reprovado por mau desempenho ou por não comparecimento, atraso, etc. Então, nós estamos realmente com um problema sério. Isso, mais ou menos, a gente detecta quando a gente vê o número de jovens desempregados. Mas, quando a gente vê os dados, né, aí nós percebemos a dimensão do problema, né? Porque o estudo ainda acrescenta que aproximadamente 6 milhões e 100 mil jovens irão concluir o ensino médio com, no máximo, um ano de atraso. E o impacto social resultante disso é irreparável no curto prazo. Se isso se tornar algo recorrente, nós vamos continuar estagnados no limbo dos países que não priorizam a educação. O Brasil continuará a ser um país de imensas desigualdades. Eu tenho uma clareza, senador Paim, que se não investirmos de forma correta na educação, nós não vamos sair do patamar em que vivemos. Os países que resolveram investir na educação focaram. É aqui, é lá que nós vamos. É lá que nós vamos transformar o país. Eu espero que algum dia nós consigamos fazer esse tipo de investimento e prioridade na educação, né? Pois nós sabemos. Agora eu vou falar, continuar da pesquisa, né? No ritmo da evolução da taxa de inclusão, o nosso país levará nada menos que 200 anos para atingir as metas do Plano Nacional de Educação, do PNE, em específico da universalização do atendimento escolar para a população entre 15 e 16 anos. Pelo PNE, essa meta devia ter sido alcançada no ano passado. Aí eu fico pensando, parece piada, porque você faz um plano que vai dar certo daqui 200 anos, para que fazer plano? Está de brincadeira. Para que fazer plano, né? Precisamos pensar que a evasão de jovens na escola não é restrita ao Brasil. A média nacional é equivalente à de outros países da América do Sul. Está até abaixo em âmbito global. Entre 2003 e 2013, o Brasil teve um progresso de apenas um ponto percentual. Estamos falando de 10 anos. No mesmo período, o Chile cresceu 15 pontos. Nós ficamos iguais, né? E, de acordo com o pesquisador, se mantivermos a velocidade da última década, serão necessários 150 anos para a gente alcançar os chilenos. E, de acordo com o estudo, seria necessária uma velocidade 23 vezes maior para universalizar o acesso de jovens à escola em uma década. E aí eu me pergunto, então, o que, que a gente tem que fazer, né, para tornar a aprendizagem algo mais atrativo para o jovem? E evitar esse desengajamento, o que construir um ambiente escolar mais agradável, mais atraente para esses adultos em desenvolvimento. Uma linguagem, eu diria, mais moderna, né? Uma linguagem que atraia, que o jovem queira ficar na escola, que ele sonhe em chegar lá na escola, que seja um momento não só de encontrar os amigos, mas um momento de aprender, de ter conhecimento, de pensar nas oportunidades que aquele conhecimento está gerando, das expectativas, da esperança. Aí eu sempre tenho a clareza que não adianta só recurso, tem que investir no professor, é o caminho. Se não investir no professor, e aí eu diria, geralmente, às vezes você empaca num corporativismo, né, e fala, não, mas tem que ser o salário. Salário tem que ter e tem que vir junto, mas tem que investir na formação. E se a formação hoje é tão deficitária, nós temos que investir em cursos de formação que sejam oferecidos para esses professores, né? Para que eles possam se aprimorar, para que eles possam ter uma aprendizagem contínua também. Eu diria até que seja complementar ao que eles tiveram ou não tiveram na sua formação. E isso implica em você ter professores que sejam dedicados, mas eu vejo que a maioria dos nossos professores são dedicados, são missionários, senão eles não estariam nessa missão. Porque hoje apanha do aluno aquela professora que foi uma heroína, que salvou aquelas crianças até da creche, uma professora completamente dedicada ao ensino, uma missão mesmo. Mas só isso não basta, nós vamos ter que investir na formação, né? E eu diria que a família é a primeira escola, portanto, os pais têm que ser conscientizados. Eu não diria que esse é o maior problema, não. A família sabe, toda família sabe, seja pobre ou seja rico, que a escola é o caminho para a sua criança. É o caminho, eu não diria nem de ascensão social, que muitos podem pensar também, mas é o caminho para ser alguém na vida no sentido pleno. Pode ser de sucesso financeiro, mas pode ser de um sucesso no que escolher fazer. Mas principalmente a possibilidade de poder escolher na vida o que vai ser, de poder realizar a sua vocação. Quando eu agora estava falando, estava lembrando, né? Quando a gente fez os Céus em São Paulo, na época que os Céus tinham tudo, né? Inclusive as orquestras de cordas com 21 mil instrumentos, quantos meninos ali foram para a orquestra, escolhiam um instrumento, sem nunca ter visto um instrumento, e quantas surpresas nós não tivemos. Eu lembro de um caso específico, senadora Regina, que um menino... ele começou a apresentar um problema na mão que não permitia tocar violino direito. E o maestro veio falar comigo: prefeito, eu não sei o que fazer, porque esse menino, eu nunca tive frente a um gênio, e esse menino não vem ao ensaio direito, vem com a mão toda machucada. E aí fomos perguntar ao menino, ele foi muito relutante em contar, mas acabou contando. Sabe por quê? Porque ele catava entulho com o pai no final de semana, na carrocinha do pai. Esse é o menino que hoje toca numa grande orquestra, né? talento que nós nunca saberíamos, nem ele nunca chegaria próximo de potencializar tudo que ele nasceu, porque talento para a música é bastante nato, né? Bom, voltando ao estudo, ele acrescenta que aproximadamente 6 milhões e 100 mil jovens vão concluir o ensino médio com... Não, esse eu já falei, peraí. Nós precisamos pensar, também já falei, que muitos países da América do Sul têm uma evasão grande, que o Brasil nisso está no páreo da evasão, que não é um páreo muito lindo, né? E agora eu também gostaria de falar que nós temos que fazer esse esforço em relação aos professores, melhores recompensas também para eles, estruturação das escolas para receber. Eu não esqueço, no governo da Luiza Erundina, eu trabalhei muito próximo a Paulo Freire na educação sexual nas escolas. E ele falava, eu lembro, Marta, tem que ter beleza. As crianças têm que entrar num lugar muito diferente da casa pobre que eles vêm, onde falta vidro na janela, onde as coisas não funcionam, onde a comida às vezes não chega para todos. E isso sempre ficou na minha cabeça quando a gente desenvolveu o CELS na Prefeitura de São Paulo, era essa ideia. Tem que dar aquele ambiente que a criança não tem, que ela não conhece. Ela começa a pensar aí em novas oportunidades, outras, até profissão. Sempre lembrar, eu lembro que eu falava com as crianças, fizemos uma pequena pesquisa para saber o que elas esperavam ser. O sonho era ser Paquita na época, né? Quer dizer, e para o menino era ser Ronaldinho na época. É porque é o que ele via que podia sair daquele lugar que ele estava. Mas aí, com uma escola bonita, com possibilidades, a criança passa a pensar que ela pode ter outra profissão, que não precisa nem ser do pai, né? Porque muitas vezes o pai nem está ali tão presente, e nem da artista da televisão, que vai ser muito difícil ela conseguir outras coisas. A escola tem que ser isso, uma escola aberta. E essa história ridícula também de ficar falando não pode ter escola sem partido. Gente, escola é para pensar, escola é para ter um professor que pensa diferente do outro. É para você, o aluno, ser instigado a chegar em casa, ter esse debate com o pai, com a mãe. É para o aluno poder fazer um grupo para pensar diferente do professor ou pensar igual. E alguém aqui que está me ouvindo, algum dia pensei hoje como pensava igual quando tinha 15 anos? Não pensa. Mas por que que pensa, adquire a função pensamento? É porque é instigado a pensar. Tem bons professores que estimulam. Isso é escola de verdade, né? Então, também quero agora terminar dizendo que eu relatei na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o PLS 525 de 2009, que faz constar em lei a comprovação de condições adequadas de construção e de equipamentos pedagógicos para o funcionamento das escolas de educação básica. E esse projeto ele pode auxiliar muito a atração, que é aquilo que eu mencionava, pelo ambiente escolar, e pode também dar mais efetividade aos esforços de construção de sistemas de ensino eficientes e que vão garantir uma educação melhor. E a outra relatoria também, que eu proferi, também tratou de dar suporte mais sólido ao ambiente escolar, é o PLC 76 de 2011, que torna obrigatória a oferta de serviço de psicólogo da educação nas escolas públicas de ensino básico, né? Hoje nós temos automutilação, nós temos a internet também ensinando tudo que não pode também, temos o bullying na escola, o bullying cibernético, né? Agressões que envolvem professores. Mais do que nunca, nós precisamos cuidar. Cuidar. O professor também está abandonado. O professor não tem nem o tempo hábil, nem a formação para lidar com essa precariedade com que os alunos chegam, com a violência que chegam, com a raiva, muitas vezes, que chegam da situação que vivem ou que aprendem em casa. Então, sempre achei que seria muito adequado. Pode ser um psicólogo, mas acho que também pode ser um professor mais sensível, que na sala dos professores, na reunião dos professores, possam conversar sobre aquele aluno que era quietinho e de repente começa a zoar que a professora não dá aula. Tem alguma coisa errada. Da mesma forma que aquele que era muito esfuziante virou mau aluno, fica quieto e tímido num lado, muitas vezes é um sinal de abuso sexual, né? O outro que fica lá tentando fazer, ser engraçadinho, é algum problema, não sabemos qual seja. Mas se tem algum professor que possa ajudar, ajudar o professor a detectar esse aluno que está com comportamento que está atrapalhando a escola ou mudou de comportamento, isso pode ajudar muito, porque essa pessoa na escola, o psicólogo ou um professor que faz esse papel, pode conversar com esse aluno, pode visitar a família também, aí o assistente social pode entrar. Todos esses instrumentos modernos nós temos que pôr à disposição hoje do nosso aluno. Então, essa é a minha conversa com vocês que estão assistindo hoje e falar da grande preocupação que nós temos que ter com a educação dos nossos jovens e da alocação de recursos da melhor forma possível e, principalmente, a preocupação com o nosso professor. Obrigada, senador Paim.